Tatsch. Quero agradecer os senhores representantes da Associação Distrital de Viseu, a visita a esta Assembleia da República. Para nós é um gosto aceder ao vosso pedido. Só temos os senhores deputados representantes do PS e do PSD, porque do PCP e do Bloco estão neste momento em comissões. Não sei se o senhor deputado Agostinho Lopes. Ele daqui a bocadinho também já se desloca. O nosso grupo de trabalho. Eu iria de imediato disponibilizar a palavra ao senhor presidente da Associação de Comercial do Distrito de Viseu, pedindo que se identificasse, registro em ata, e se eventualmente algum dos senhores que o acompanham também utilizar a palavra, utilizar o mesmo tipo de procedimento, identificar-se. Esta sessão está a ser gravada, portanto, para registro, e depois os senhores deputados irão formular as questões que eventualmente, aos pedidos de esclarecimento que eventualmente queiram, estipulando que nestas audições que não prolonguemos muito no tempo, sejamos práticos como os homens, os empreendedores são. E, por certo, vocês têm essa característica de ir direitos ao assunto e de colocar concretamente em cima da mesa uns problemas que se preocupam e, eventualmente, as soluções que preconizam para esta problemática que há bocadinho estávamos a discutir, que não era nenhum problema, teria que ser resolvido com equilíbrio e bom senso, e suponho que, por parte dos seus deputados aqui presentes também, é isso que pretende. Bem, acho que foi.
Muito bom dia, neste caso. Boa tarde. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dando um bocadinho de contexto à nossa visita, à nossa presença aqui hoje, nós já estivemos há uns meses atrás numa outra comissão, na Comissão de Ordenamento do Território, em onde apresentámos exatamente esta mesma, onde viemos defender esta mesma petição. E isto tem a ver com, na altura, com um conjunto de milhares de assinaturas que recolhemos, nomeadamente empresários do comércio, daquele comércio mais de proximidade, do pequeno comércio, em relação a uma situação que nos aflige, e já na altura nos afligia, mas que agora está ainda mais na ordem do dia, que é o problema dos horários comerciais. A seu tempo, quer dizer, isto na altura do Dr. Filipe Menezes, houve, de facto, aqui uma proposta, para que houvesse uma liberalização de horários, nomeadamente que os horários comerciais passassem também para as câmaras municipais, para autarquias, como a liberalização de horários. Naturalmente que esta tomada de posição, que esta proposta nos preocupa e preocupa porquê? Preocupa porque, tal como na altura dos licenciamentos comerciais, a lei dos licenciamentos comerciais, a famosa lei de 12 de 2004, passou também a sua responsabilidade para uma comissão onde as autarquias e as assembleias municipais tinham, ao fim e ao cabo, praticamente o domínio, verificou-se, o que é que se verificou? Verificou-se que em relação ao licenciamento comercial, disparou de tal maneira que hoje, nos últimos 10 anos, tivemos de área comercial disponível mais 4 milhões e 200 mil metros quadrados. Que para uma área como Portugal, nomeadamente a área comercial, é, no nosso entender, um perfeito descalabro, atendendo até ao poder de compra que nós temos e ao cabo o número de habitantes que nós temos. Isto, nos últimos 10 anos temos mais 4 milhões e 200 mil metros quadrados de área comercial, é perfeitamente insustentável ao fim e ao cabo para todos, não só para essas grandes áreas comerciais, mas também de uma maneira geral para todos. Bom, pegando nesta situação da área comercial, do licenciamento comercial, se o formos transpor depois para o problema dos horários ao domingo, se esta situação se viesse a concretizar, estamos em querer, isto não é só não estar em querer, temos a certeza absoluta que essa liberalização iria ser perfeitamente assumida por todas as autarquias, o que quer isto dizer que os estabelecimentos comerciais teriam possibilidade de abrir praticamente as 24 horas por dia, inclusive ao domingo. Nós que estamos, nós empresários que estamos no comércio há muitos anos, nós que sabemos, ao fim e ao cabo, das próprias dificuldades do dia-a-dia das pequenas e médias empresas, com esta liberalização, e se isto fosse uma realidade, e como tudo aponta, parece que vai ser, estamos em crer que as insolvências, o encerrar de portas, a instabilidade social, toda essa panóplia de problemas que vêm, de facto, com o encerramento das pequenas e microempresas, vai ser uma realidade. Hoje, e são dados agora de há cerca de uma semana atrás, não sei se eventualmente têm esses números, mas são números oficiais, as insolvências aumentaram 80%. Isso já são números que deveríamos todos, de alguma forma, pensar sobre eles, deveríamos centralizar neles e pensar que tipo de país é que nós queremos, que tipo de sociedade é que nós queremos, onde as pequenas e médias empresas, que são o fundamental e são, ao fim e ao cabo, a génese praticamente de toda a nossa sociedade comercial, representam à volta de 70% do tecido empresarial, o que é que irá acontecer a essas empresas e, nomeadamente, aos seus empresários e aos seus colaboradores. O horário comercial, hoje sabemos perfeitamente, é assumido, que mais de 70% da faturação das grandes superfícies é feita ao sábado e essencialmente ao domingo. Bom, se nós permitimos esta liberalização, se nós permitirmos que isto seja já é hoje uma realidade, mas que ainda seja reforçada, então estamos a dar todas as condições para que dois ou três grupos económicos tomem conta, além da industrialização, da pequena indústria, mas tomem conta depois de toda a fase comercial. Desde a produção à fase final da comercialização, há três ou quatro grupos em Portugal que tomam conta desta situação. Aliás, nós, sem nos apercebermos, nós somos convidados, digamos assim, entre aspas, a adquirir, a comprar em lojas que pertencem sempre a essas duas ou três marcas, que depois são disseminadas noutras insígnias, naturalmente, mas que pertencem sempre às mesmas empresas. Eu penso que, aliás, nós pensamos também que os meus colegas de Coimbra, conforme a petição é feita por os milhares de pequenos empresários do norte e centro do país, que esta situação, esta liberalização, só vejamos o que é que deu a liberalização em relação ao setor bancário. Pensávamos, o nosso setor bancário, porventura, seria dos setores mais controlados do mundo. Porventura, estaríamos nós perfeitamente tranquilos em relação ao setor bancário. Que era o mais controlado, que era, tinha a maior fiscalização, que tinha os maiores crânios do mundo estavam no setor bancário. E a política, praticamente, do laissez-faire, laissez-passer, deixar andar, deu naquilo que hoje todos conhecemos, essa mesma própria política. Se isto é feito, esta política de liberalização, é feita para o setor bancário e vê-lo nos problemas que deu, Imaginemos nós esta mesma política feita para o setor comercial, que praticamente não tem nenhuma regulamentação. Eu, de facto, se hoje, infelizmente, conhecemos a realidade, e a realidade é bem negra, com a aplicação desta lei, com a liberalização de horários ao domingo, estamos em crer que estamos a dar todas as condições para estes grupos económicos florescerem, para estes grupos económicos forem aumentando e engordando à custa de todos, e nós, cantando e rindo, desculpem a minha expressão, e nós, perfeitamente tranquilos, entregámos de mão beijada todo o tecido económico português a esses dois ou três grupos. E porquê? Basta, na nossa perspectiva, basta o encerramento, e o encerramento ao domingo. Nós não estamos também aqui a defender o encerramento total ao domingo. Nós vejamos, por exemplo, o que se passa praticamente em toda a Europa. No estudo que eu depois irei entregar aos seus deputados e ao seu Presidente, em 14 países europeus onde este estudo foi feito, só em dois países, na Bélgica e na Suécia, é que há uma liberalização de horário ao domingo, mas na Bélgica, como condicionante, o dia de encerrar tem que mudar para o outro dia da semana. Em Espanha, e nós naturalmente também somos... temos os vizinhos, naturalmente, sempre como onde vamos, se calhar, beber muita coisa aqui aos nossos vizinhos espanhóis. Por exemplo, os espanhóis funcionam por autonomias, como sabem, e dessas autonomias, e presumo que são à volta de 20 ou 21 autonomias que há em Espanha, a mais liberal de todas, que é a madrilena, abre 21 domingos ao ano. E a menos liberal, que são a maior, estão a esmagadora maioria, são à volta de 80% dessas autonomias, abrem 8 domingos ao ano. 8 domingos ao ano. Estamos a falar à volta de 80%. Depois pode haver uma outra comunidade andaluza que abre, presumo, 12 domingos ao ano, mas o que é certo é que a esmagadora maioria abre 8 domingos ao ano. Nós já ficaríamos muito satisfeitos. Mas muito satisfeito. E daríamos aqui um alento muito importante a estes pequenos e médios empresários se encerrássemos 12 domingos ao ano. Nem queríamos os 20, nem estaríamos com os 20 da madrileira, nem com os 8 das tais 80% autonomias espanholas. Ficaríamos e dávamos uma imagem e dávamos uma situação aos pequenos e médios empresários, que efetivamente ainda estamos a contar com eles, que eles têm possibilidade de sobreviver com o encerramento ao domingo. Porque a Universidade das Astúrias, que fez também um estudo sobre esta situação, nas Astúrias bastou este tal encerramento das unidades do comércio ao domingo para uma abertura de 8 domingos, para a atividade comercial dos pequenos e médios empresários aumentar 15%. Há aqui, de facto, uma situação que a grande superfície aponta como uma grande batalha. É o emprego. Normalmente, quando vimos falar a alguém ligado às grandes superfícies, a falácia do emprego é a primeira bandeira que naturalmente procuram e naturalmente fazem passar a mensagem que estão a criar postos de trabalho. Infelizmente, que se fosse até uma realidade, naturalmente nós todos ficaríamos satisfeitos, mas infelizmente é mais pura demagogia. E é mais pura demagogia com factos concretos. Nós não vimos para aqui alicerçados em conversa de café, em suposições. Nós vimos para aqui alicerçados em factos concretos. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, este número para mim é extremamente significativo e são números que nos deveriam também, obrigatoriamente, a fazer pensar. Se no espaço de 10 anos, entre 2000 e 2010, a área comercial disponível aumentou 4 milhões e 200 mil metros quadrados, como é que o emprego acompanhou, como é que a situação do emprego acompanhou este mesmo aumento da área comercial? Bom, e então, no, no tal documento que eu naturalmente irei deixar disponibilizado aos senhores, há aqui um quadro que é bastante elucidativo. Emprego no comércio. São dados do Fonte, Instituto Nacional de Estatísticas. Em setembro de 2000, o comércio, no seu todo, tinha 748 mil, número redondo, 748 mil colaboradores, empregados, que funcionavam no comércio. Dez anos depois, e com essa área comercial disponível, com os mais 4 milhões e 200 mil metros quadrados, o emprego é 743. Baixou à volta de 4 mil empregos, que desapareceram. Já nem falo da precariedade. Já nem falamos da baixa qualidade e da baixa remuneração que normalmente esses empregos geram. Porque então seria outro problema que tínhamos aqui, de facto, se calhar, pano para mangas para continuarmos a falar. Agora, com esta área comercial disponível e baixar 4 mil empregos, isto é perfeitamente elucidativo no nosso entender, e presumo também para os senhores, isto é perfeitamente elucidativo que a falácia do emprego cai por terra. Aliás, éramos nós habitualmente, os pequenos e médios empresários, que garantíamos um emprego de qualidade, garantíamos um emprego que passava de geração em geração, e a própria estabilidade social era uma garantia do próprio comércio e do próprio empregado do comércio, que hoje, como sabem, não há garantia rigorosamente nenhuma, através desses empregos, não têm garantia rigorosamente nenhuma. Outra situação também bastante preocupante, e que, essa sim, os governantes, quer o Governo Central, quer os governos locais, têm aqui um sério problema para resolver. Que cidades é que nós vamos deixar aos nossos, à geração que vem a seguir a nós e assim sucessivamente? Que tipo de cidades é que nós vamos deixar? Que tipo de centros históricos é que nós vamos deixar a quem virá depois de nós? Hoje sabemos, nós vivemos praticamente, quem vive tem empregos e tem comércios no centro das cidades e no centro histórico, são centros perfeitamente vazios. E porquê? Foi possível, criaram-se todas as condições para que novas centralidades fossem criadas na periferia próxima, muito próxima das cidades. Um erro gravíssimo de estratégia. Pois as cidades retiraram-se os serviços, retiraram-se o comércio e retirou-se a habitação. Hoje o centro das cidades e os seus centros históricos estão perfeitamente descaracterizados. Perfeitamente descaracterizados. Isto é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo porque hoje temos uma cidade insegura, fruto dessa falta de comércio e fruto da falta de frequência das pessoas no centro das cidades. Temos cidades muito inseguras e que a tendência é para aumentar essa mesma insegurança a todos os níveis. O grande problema que aqui se põe, como é que estas pessoas vão regressar às cidades. Naturalmente, nós todos gostamos de cidades de convivência, de cidades culturais, cidades onde podemos ter as nossas referências. Eu, em Viseu, naturalmente gosto que a minha cidade seja distinta das outras cidades pelo seu centro e pelo seu centro histórico. Eu não posso ser igual a Faro. A minha periferia da cidade de Viseu é igual à periferia da cidade de Faro. Nós estamos a criar cidades clones. Estamos a criar cidades onde ninguém se identifica com nada porque são todas iguais. E eu, sinceramente, eu gosto muito da cidade de Viseu, gosto muito do centro histórico de Viseu, mas temo e tenho receio que, com esta desertificação, a cidade de Viseu, por exemplo, seja daqui a dias uma cidade fantasma. Porque o comércio regula toda esta atividade. Porque a habitação é fundamental no centro das cidades. E isto só é possível se tivermos habitação e, naturalmente, o comércio que virá depois. Agora, se convidamos sempre as pessoas para a periferia, criamos estas novas centralidades na periferia. E na periferia próxima, onde as pessoas vão a pé, deslocam-se a pé. Já não é aquela periferia que nós sempre... Que há, por exemplo, em Espanha, que onde os centros comerciais são feitos ou no centro da cidade, ou estão numa periferia longe, onde as pessoas têm que ir, pelo menos, em veículos, não se podem transportar a pé, não podem ir a pé. Isso é que seria extremamente interessante. Mas não, criámos condições para as pessoas poderem ir a pé. Quer isto dizer que as pessoas, comodamente, se deslocaram para a periferia, têm lá tudo. Todos os serviços. Hoje até já as farmácias estão a sair do centro da cidade e estão a ir para a periferia. Porquê? Porque acompanham o fluxo das pessoas. Até já as farmácias estão a sair do centro das cidades. Isto é um problema gravíssimo que hoje as autarquias e hoje o governo já assumem, pelo menos a nossa autarquia de Viseu, assume que temos aqui um problema para o futuro muito complicado. Fazer regressar as pessoas ao centro das cidades. Fazer, depois, naturalmente, o comércio vir depois. Temos aqui um problema gravíssimo para resolver. Eu não gostaria de estar sempre a centralizar toda, ao fim e ao cabo, toda a intervenção. O meu colega de Coimbra, o presidente da SIC de Coimbra, também, naturalmente, terá de fazer a sua intervenção. E eu depois, eventualmente, estarei à disposição depois dos senhores deputados, do senhor presidente, para qualquer mais informação.
Só para ajudar aqui na reflexão, e agora que o presidente da Associação de Coimbra vai falar, forçando-se seguramente estes temas, mais do que também dizer estas realidades que acontecem, uma das coisas que nós gostávamos também de ouvir era um bocadinho soluções. Que soluções é que podem apontar para este tipo de situações? Para nós, mais do que tudo, é importante ouvir as soluções de quem está no terreno e de quem acompanha isto diariamente, certo, não é? Certo. Por isso era importante agora, se calhar, na intervenção seguinte também, e eu pedia também ao Dr. João Paulo...
Permita-me só, em relação ao problema das... Nós viemos hoje aqui com uma petição em relação ao horário ao domingo. Em relação ao horário, acho que estamos entendidos e, acima de tudo, estamos perfeitamente identificados com o documento que vamos deixar.
Mas, sobretudo nos centros históricos, achava que era interessante abordarem um bocadinho com algumas
questões. Com certeza.
Antes de passar a palavra, ouvirmos a primeira parte.
Sim, nós podemos comentar a sua primeira intervenção e depois, se calhar, continuar a dar também com as nossas.
Se o deputado Eduardo Cordeiro.
Exatamente. Sim, diz eu. Exatamente. Exatamente.
Muito bem. Posso? Deixe-me fazer então, Eduardo Cordeiro, do Partido Socialista. Estamos aqui...
Eu sou
Estamos intercalados.
Eu estou em
O Nuno Encarnação, do PSD. Eu e o deputado José Ribeiro, do Partido Socialista. Dizer-vos que... É um assunto, este tema cresce a importância de ouvirmos estas associações comerciais, que teremos já amanhã em plenário uma discussão sobre dois projetos. Ah, passou? Ah, pronto. Foi adiado para a próxima semana a discussão em plenário de dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e um do Partido Comunista Português, que tem como objetivo o encerramento das grandes superfícies ao domingo. E deixe-me transmitir-lhe um bocadinho, eu fui relator de um desses projetos de lei, neste caso do Bloco de Esquerda, e nós, aqui no Grupo de Trabalho, Comércio e Serviços, já tivemos a oportunidade de ouvir a Confederação Nacional do Comércio e a APEC. E o nosso objetivo, como Grupo de Trabalho, é também no terreno ter a oportunidade de, in loco, visitar e verificar algumas dessas questões. Desde logo também uma chamada de atenção que o Grupo de Trabalho de Comércio e Serviços, em entendimento alargado, desde o início considerou que, antes mesmo do seu colega de Coimbra falar, referir-lhe que desde o início considerou que na questão do comércio e serviço, e nomeadamente na perspectiva dos centros das cidades, como o meu colega Nuno Encarnação acabou de referir, nós entendemos, como há pouco disse, uma visão alargada, ou seja, queremos também, no Grupo de Trabalho de Comércio e Serviços, perceber a eficácia das políticas de reabilitação urbana, efetivamente, para o sucesso dos centros das cidades. E também achamos, como disse, que o comércio e serviços, de alguma maneira, sofrem efeito arrastamento, nomeadamente dos movimentos populacionais dentro das cidades, sem os quais tornar-se-á difícil ter apenas uma visão ligada ao comércio e à modernização do comércio e serviços dentro das cidades, como se isso, por natureza, trouxesse procura. E nós sabemos que as coisas estão interligadas e, portanto, temos essa visão alargada e queremos, de alguma maneira, verificar a eficácia da reabilitação urbana para, posteriormente, perceber se é possível ter políticas que sejam complementares para encontrar soluções. Também não achamos, agora já falo do Partido Socialista, que a questão do horário, do encerramento, necessariamente, do horário, ou seja, a posição de princípio é de manutenção do atual sistema de equilíbrio. Eu não sei de onde é que tirou a sua impressão de que a liberalização está quase aí. Mas eu falo-lhe pelo grupo parlamentar.
Sr. Deputado, primeiro, neste momento já não há equilíbrio.
Não.
Os grandes partidos funcionam ao domingo.
Não. Eu estava, se calhar, entendeu mal as minhas palavras.
Ah, tá.
A nossa posição de princípio é a manutenção das atuais circunstâncias legais.
Mas é contra isso exatamente como estamos.
Eu sei, eu já percebi. Eu ouvi a sua primeira. Eu cheguei atrasado, lamento, peço desculpa a todos, mas ouvi a sua primeira. O início da sua intervenção, convicto que a liberalização total. Estávamos quase a horas, a minutos dela acontecer.
Senhor Presidente, não entendo
em termos
de data, nem a certeza.
Não quero, eu não quero com isto, obviamente, eu só lhe quero transmitir que o atual contexto económico e social do país é um contexto difícil para tomar decisões no que diz respeito ao horário do comércio e serviços. Estamos longe daí a criação do grupo de trabalho e não é com certeza no início do funcionamento do grupo de trabalho que esperamos chegar a conclusões prodigiosas em relação a esta matéria, tendo em consideração que existem posições muito distintas da parte das associações que defendem o comércio local e das associações que, obviamente, representam as grandes superfícies. Dizer-lhe que qualquer decisão sobre esta matéria, no atual contexto social, tem, obviamente, consequências. E nós não estamos convencidos, digamos assim, de ser necessariamente benéficas alterações ao atual sistema. Eu vou-lhe colocar algumas questões com as quais nos preocupam, não tanto uma perspectiva de posição política definida, mas questões que nos preocupam para os senhores também refletirem. Se para nós pode ser evidente ou não, como disse há pouco, que é discutível o impacto que as grandes superfícies têm na criação de emprego, dúvida nós não temos sobre o encerramento do horário das grandes superfícies ao domingo e o impacto que ele terá no desemprego. E a dúvida que temos da capacidade de absorção do comércio local dos trabalhadores dispensados das grandes superfícies. E isto é uma preocupação evidente no atual contexto social. E, portanto, por tendência, a preocupação do encerramento dos horários ao domingo, desde logo, coloca-nos esta questão em cima da mesa, que é uma questão preocupante. Também, e esta, diria, colocava no topo da preocupação das nossas posições políticas. É particularmente evidente que seriam dispensados trabalhadores, e a nossa dúvida da absorção dos trabalhadores por parte do comércio local. Que era natural que ela não acontecesse, ainda há pouco referiu dados de outros países, o crescimento potencial que pudesse existir não era nem de todo significativo para a absorção dos trabalhadores dispensados pelas grandes superfícies, e isso, desde logo, é uma condicionante para a nossa preocupação e uma tomada de decisão no que diz respeito, por exemplo, ao encerramento dos horários ao domingo. Também é daí, e agora voltando um bocadinho atrás, a questão da liberalização também para nós não é uma evidência, porque entendemos que efetivamente há uma estrutura frágil do ponto de vista do comércio e que poderia ter efeitos, obviamente, nefastos a liberalização total junto do comércio local e, portanto, a criação do grupo de trabalho, desde logo, é uma resposta da Comissão dos Fundos Económicos e da Assembleia da República em relação à preocupação que temos desse tecido económico que consideramos que é frágil, que merece da nossa parte uma preocupação. também não entendemos necessariamente que o encerramento dos horários ao domingo, por natureza, fosse a resposta económica para, com mais as horas de, que o comércio local teria ao domingo para funcionar, por aí resultasse, evidentemente, a resposta económica para os problemas que os senhores têm. E entendemos que o problema é um problema muito mais profundo do que esse e que merece respostas, como disse há pouco, complementares. E dizer-lhe que... Não conseguimos também ter uma noção evidente do trade-off que seria se houvesse uma liberalização total entre os postos de trabalho criados e os postos de trabalho dispensados pelas unidades de comércio local e, portanto, para nós também não é particularmente evidente nenhuma a liberalização dos horários ao domingo. E aquilo que referiu em relação a outros países também para nós não é particularmente um dado que demonstra uma demarcação tão grande da atual situação em Portugal. Porque aqui eu passo-lhe a dizer o ponto de vista só para perceber o que ele quer dizer. A abertura dos horários ao domingo de manhã, do ponto de vista dos fins de semana do ano, se for ver o número de horas face a algumas comunidades que há pouco referiu, nomeadamente espanholas, eu não sei se o número de horas de abertura ao domingo é assim tão distinta da média de horas de abertura das comunidades espanholas. Porque estamos a falar, eles abrem efetivamente menos domingos por ano, mas abrem o domingo inteiro. E, portanto, o número de horas de abertura, o número de horas de domingos, digamos assim, que estão disponíveis ao consumidor, não é assim tão diferente da média daquilo que é praticado em Espanha quando comparado em Portugal. E outro aspecto que para nós também se coloca do ponto de vista de discussão é efetivamente que o essencial aqui, e acho que é o determinante, sendo que na altura que se determinou o encerramento das unidades das grandes superfícies nos domingos à tarde, houve transferência de consumo para outros dias da semana e não deixou de haver concentração do comércio e serviços nas grandes superfícies, ou seja, o crescimento da cota, digamos assim, de mercado das grandes superfícies no total do mercado aumentou independentemente do encerramento do número de horas ao domingo para as grandes superfícies. E, portanto, estamos a falar de tendências que são muito significativas e que para nós a resposta não é evidente que seja questão do encerramento ao domingo, a resposta económica evidente para o problema que existe. E, portanto, estamos interessados, como Grupo de Trabalho, Comércio e Serviços, e falo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a encontrar respostas para além desta discussão. Ou seja, independentemente desta discussão e da posição que possamos assumir nesta discussão em concreto, tendo em consideração que será muito difícil encontrar respostas face às posições completamente distintas que existem de parte dos setores representativos do comércio, nós queremos encontrar respostas para a dinamização do comércio local, dos centros das cidades, para além da questão dos horários. E, portanto, é muito importante, independentemente do trabalho que já tenham desenvolvido em relação a esta matéria, ajudar-nos a encontrar respostas para a dinamização do comércio local, independentemente da questão dos horários. Porque entendemos claramente que a questão dos horários não é, por si, a resposta, nem no sentido, nem no outro. E é isso que nós queremos, ou seja, trabalhar do lado da procura e perceber que condicionantes é que podemos assumir de forma a facilitar que a procura se dirija também para o comércio local. Porque neste momento a relação é uma relação muito desproporcional. Se não me engano, estamos a falar de 92% para 8%, e, portanto, é muito desproporcional a relação do peso da cota de mercado, digamos assim, no comércio e serviço, e, portanto, é fundamental encontrarmos respostas transversais, desde logo avaliando as políticas de reabilitação urbana, desde logo percebendo a competitividade que existe do ponto de vista das acessibilidades, desde logo percebendo a competitividade que existe no acesso aos mercados, para que os preços possam ser, efetivamente, preços competitivos, aquilo que são a eficácia dos instrumentos que foram disponibilizados ao comércio e serviços, nomeadamente quanto à sua modernização, quanto ao seu acesso ao crédito, perceber, efetivamente, numa perspectiva larga, ampla, de que forma é que nós podemos melhorar, convictos que estamos, que não é pela via dos horários que nós encontramos uma resposta estrutural, chave na mão. E esta é uma posição que eu queria desde logo colocar, também para não enganar os senhores em relação a qualquer tipo de posicionamento que possamos ter, e encontramos por esta via penso eu, objeto de trabalho para este grupo de trabalho de comércio e serviços. Convidos estamos, acho eu, todos de boa fé, independentemente dos nossos posicionamentos político-partidários serem diferentes em relação a esta matéria. Obviamente o Partido Comunista Português defende abertamente o encerramento dos horários ao domingo, o Bloco de Esquerda também. Agora, independentemente desta questão dos horários, eu acho que é possível, e há clima neste grupo de trabalho, para encontrar outras soluções, e digo que até entendo que haja clima, às vezes até de consenso. E, portanto, é uma oportunidade, penso eu, para trabalharmos algumas destas matérias. Obrigado. Peço desculpa por ter demorado tanto tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixem-me saudar o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. Saudar também o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que vou se juntar a nós, vindo de outra comissão. Não sei se quer, neste momento, utilizar a palavra, desde já.
Gostaria de começar por pedir desculpas da minha ausência, estava aqui assim noutra guerra. Sobre esta questão, a questão é fundamentalmente a questão dos horários de comércio, e dizer-vos, portanto, nós temos... apresentámos, como tínhamos comprometido, reapresentámos um projeto relativamente a esta matéria. Ela será debatida exatamente amanhã, a 8 dias, próximo dia 29, conjuntamente com o projeto do Bloco. E eu diria que se o conjunto dos partidos que tem vindo a manifestar grandes preocupações pelas pequenas empresas assim se procedessem nesta matéria, este problema teria certamente, se não uma solução, o começo de uma solução, porque é uma evidência que é um projeto e, como todos os projetos, está aberto às alterações e às possibilidades que gostaríamos que existissem de consenso relativamente a esta matéria. Portanto, gostaríamos, de facto, é que elas baixassem e pudessem ser, em sede da Comissão, e que certamente deste próprio grupo de trabalho, trabalhadas no sentido de as aproximar, de facto, pelo menos da legislação espanhola, e já não seria mal. Portanto, não há razões nenhumas, não há nenhum argumento que possa sustentar que nós temos que ter uma legislação diferente nesta matéria. Não há nenhuma. Não é o turismo, não é a dimensão do país, não há nada que possa justificar essa questão. Depois, julgo que é um falso argumento dizer que o problema não é dos horários de comércio. Certamente que a resolução do problema dos horários de comércio não resolveria, nem de longe, nem de perto, nem ninguém diz isso, todos os problemas do setor do comércio. Bem pelo contrário, é preciso muito mais. O problema é que duas questões centrais da regulação do mercado retalhista, que é o dos horários de comércio, e o licenciamento, não se lhes quer mexer. Pelo contrário, até avançaram no pior dos sentidos. Mas vamos ao do licenciamento, vamos alterar o do licenciamento, que é certamente outro. Se não quisermos a palavra licenciamento, utilizemos do ordenamento comercial, que é certamente uma outra questão chave nesta resposta, e muitas outras certamente serão necessárias. Mas continuamos a pensar que os horários no atual quadro constituem, sem dúvida nenhuma, uma questão absolutamente central no quadro das respostas. Não é a resposta, é no quadro de um conjunto de respostas que este setor necessita. Ainda este último balanço sobre processos de insolvência que foi tornado público estes dias, mostrava que do crescimento verificado já nestes dois primeiros meses de 2010, infelizmente o setor do comércio está muito bem representado. Está muito bem representado, infelizmente. E, portanto, por tudo aquilo que sabemos, esta é uma situação que exige, de facto, se não quisermos ficar pelas palavras relativamente, pelo discurso relativamente a questões como a desertificação dos centros urbanos e pelo apoio às pequenas empresas, são certamente questões a que temos que responder, e é nesse sentido que naturalmente nós vamos continuar a intervir. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se mais algum dos senhores deputados nesta fase quer levantar alguma questão, se depois de ouvirmos o Sr. Presidente da Associação Comercial de Coimbra. Sr. Presidente da Associação de Coimbra, muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem recebido aqui nesta casa. Eu chamo Paulo Mendes, sou Presidente da Associação Comercial Industrial de Coimbra. Primeiro grande problema. Falou aqui exatamente, nós assim, estamos já balizados daquilo que estamos à espera. E temos dúvidas porquê. Porque o Secretário de Estado do Comércio e do Consumidor sempre teve ideias muito liberalistas. E dos vários contactos que tive com ele, ele sempre nos afirmou que na anterior legislatura não havia alterações a esta lei, mas na nova legislatura, e se o PS fosse o governo, haveria certamente maior liberalização. E essas são as últimas palavras do Estado de Comércio e do Consumidor, por estranho que pareça, que acho que é extremamente dificuldade de conciliar as duas pastas. Mas pronto, é a realidade que temos. Portanto, aqui as nossas dúvidas, e as dúvidas de todas as ações comerciais neste país. Depois, percebemos então que, neste momento, o Partido Social Democrata tem aqui um papel fundamental na decisão desta questão. Temos três partidos com as cartas postas acima da mesa a favor do encerramento total do comércio, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Popular. Temos um partido que se assume como defensor da manutenção do que está e, portanto, temos um partido que ainda não publicamente definiu aquilo que quererá. E, portanto, teremos que apostar todos os nossos trunfos exatamente neste partido que poderá decidir aquilo que será o futuro de milhares, dezenas de milhares de empresas deste país. E a aposta terá que ser, ou se defendem 50 ou 60 mil empresas do comércio, ou se defendem dois ou três grandes grupos comerciais neste país. E a questão é esta, dar mais a quem já tem muito, ou defender quem ainda se vai aguentando por aqui. E como nas palavras do Sr. Deputado do Partido Comunista Português disse exatamente, na estatística destes dois primeiros meses de insolvências pedidas, mais de 50% são empresas do comércio. E micro e pequenas empresas. Isso é a realidade. Portanto, se continuamos a apostar naquilo que está mal feito, e temos que conhecer todos, e penso que todos reconhecemos que tem sido tudo mal feito, a Lei 12 de 2004 previa no seu artigo 2º a coexistência e o equilíbrio dos vários formatos de comércio. Chegamos à conclusão que 92% estão dominados por três grandes grupos económicos e 8% por 50 ou 60 mil empresas de comércio. Se isto é espelhar a Lei 12 de 2004, está errado. Nunca se pede custos a ninguém. Nunca ninguém foi responsabilizado por isso. Nem o Ministério da Economia, que sempre emitiu os pareceres favoráveis à instalação destes 4 milhões de metros quadrados de grandes superfícies, nem às câmaras municipais, que foram a reboque das decisões dos parceiros do Ministério da Economia. Então temos este grande problema. Ou nos mantemos no que está mal, e penso que toda a gente reconhece que está mal, e manter os horários é condenar o que está mal, ou se altera radicalmente. E tem que haver radicalismo porquê? Porque só há duas grandes soluções para o comércio nestas zonas das cidades. Nós podemos a adaptação dos horários de parte dos comerciantes instalados. É verdade. A questão é como é que com leis laborais extremamente asfixiantes para quem tem empregos sustentados, como é que se altera horários de trabalho às pessoas que estão nesses empregos sustentados? Não são precários. Um trabalhador precário, nós dizemos assim, vais trabalhar que está baratado. A pessoa que trabalha no estabelecimento há 30 anos ou 40 anos não se altera facilmente o horário de trabalho. E isto é a realidade do comércio de Portugal. Depois, apostar radicalmente e com cabeça, tronco e membros numa política de reabilitação urbana dos centros históricos. As cidades de votação urbana foram constituídas, 3 ou 4 no país, a MELP não funcionam porque não têm capital, nem o Estado lhes dá capital, nem as câmaras municipais têm essa capacidade, normalmente preocupam todas as coisas, mas se houver uma política de reabilitação urbana sustentada, não há habitação nessas zonas. Depois há algo que todos os comerciantes instalados nos centros das cidades têm, e que é sempre um custo acrescido, são as taxas municipais, a enormidade de taxas municipais que existem. Penso que neste momento está em planeamento ou quase preparado um regulamento nacional de tudo que diz respeito a taxas municipais a cumprir por todas as câmaras, para depois havendo apenas pequenas adaptações. Isso é algo que desonerava muito quem trabalha em zonas extremamente difíceis de trabalhar. É preciso, na maior parte dos centros históricos, retirar o carro à pressa porque as ruas fecham ou se apanha multas. Todo este custo de trabalho, ao fim e ao cabo, do dia a dia, é muito mais oneroso neste espaço do que noutros espaços. É como realizar uma obra num prédio, numa baixa de uma cidade, ou realizar uma obra num prédio de raiz de um terreno amplo. Exatamente a mesma coisa. Os custos de trabalho, os custos destas zonas são extremamente elevados. E, portanto, eliminação de uma série de taxas municipais que existem. E depois falou-se aqui em linhas de crédito específicas. Há uma série de linhas de crédito que o Governo implementou e bastante bem. E nós propunhamos, ainda numa reunião que tivemos há coisa de 15 dias em Coimbra, propusemos a criação de uma linha de crédito específica para pagamento a fornecedores nacionais. De maneira a fazer entrar dinheiro dentro da economia local, da economia regional. Isto porquê? O principal consumidor da indústria nacional é o comércio de rua, é o comércio tradicional, não a grande unidade. A unidade asfixia, fecha e compra no estrangeiro grande parte dos seus produtos. O comércio de rua, o comércio tradicional, adquire grande porcentagem dos seus produtos nas unidades fabris portuguesas. E havendo criação de circulação monetária dentro desta pequena economia, certamente reabilitada. E daí a necessidade urgente da criação de uma linha de crédito específica para pagamento a fornecedores nacionais. Depois. Exatamente. Ou agilizar aquilo que existe no factor bancário, ao fim e ao cabo. Agilizar e dar-lhe a garantia do Estado, da mesma forma que é dada a garantia do Estado aos PMEs. Depois, fala-se, o Sr. Deputado Eduardo Correia falou exatamente aqui, que não sabia quais eram as consequências sociais do encerramento dos estabelecimentos comerciais ao domingo. E eu vou-lhe perguntar novamente, foi tido em conta o peso social que teve toda esta política que se teve até agora? Mas o que é que vou a esta sessão atual? Vou uma série de erros constantes em cima das coisas. Depois, alterar a lei do licenciamento. Eu penso, a lei do licenciamento tem que ser suspensa por algum tempo. Pessoalmente, penso que não há grande espaço para a instalação de mais unidades. Estão cerca de 2 milhões de metros quadrados licenciados e por instalar ainda. Está tudo na secretária à espera de melhorias económicas nacionais. 2 milhões de metros quadrados aprovados e com licenças de pagamento nas câmaras municipais para construção. Esta é a realidade. E, portanto, tem que haver uma suspensão imediata da atual lei de licenciamento comercial, de forma a que não se continue aqui a licenciar a torto e a direito. Depois, algo que o meu colega de Viseu não falou e que eu queria salientar. Continua na gaveta o apoio social ao empresário em caso de falência. É algo que nós vimos chamar a atenção há alguns anos para cá. Penso que na anterior legislatura, em comissão, em consultação social, isso foi falado, foi praticamente estabelecido, mas já passou mais um ano, praticamente, e nada. Volto a recordar que na Lei 12 de 2004 estava previsto um valor por cada metro de quadrado licenciado às grandes unidades, que referiria para um fundo de apoio social ao empresário. Eu penso que essas unidades pagaram essa respectiva taxa. Gostaria de saber, penso que parte desse fundo foi aplicado nos apoios ao modo com participação de respeito ao Estado, mas havia outra parte do apoio social que, sinceramente, não sei onde é que ele está. E eu vou dar a palavra, se calhar, ao Dr. Vasco Melo, enquanto aqui é representante da CCP, e também terá algo a dizer.
Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Vasco Melo, Confederação do Comércio de Portugal. Sr. Deputado, falou para nós o interesse do peso económico das estruturas não é muito relevante, falou em 92.8, eu falaria na questão, e com os dados da APED, não são os dados oficiais, falaria-lhe no peso social. A APED representará cerca de 15% dos empregos, enquanto que, e isto é que nos interessa, porque a CCP, a Parceira Social, nós representamos 85%. Estamos a falar de um universo a dezembro, a finais de dezembro de 2009, 753 mil empregos. Portanto, destes 753 mil empregos, a APED representará cerca de 110, 115, o resto, os 600 e tal mil empregos, são por parte das pequenas e médias empresas da qual a Confederação representa. Portanto, estamos a falar de um universo de pessoas muito grande. E estamos a falar de um universo de pessoas, em termos de trabalhadores, de pessoas que devem ser pessoas com, julgo eu, pelo conhecendo o setor, com idades elevadas. Serão pessoas com 40, 50, 60 anos, que se caírem na desgraça de ter uma situação de desemprego, provavelmente serão um encargo para o Estado, porque muito dificilmente serão empregáveis. E, portanto, terão que se sustentar através do subsídio de emprego ou da remuneração mínima garantida. Isto, quanto ao passado, ao Sr. Deputado, eu estou em totalmente desacordo consigo, porque os erros do passado têm que ser refletidos no presente. E não podemos dizer que temos esta situação presente e não refletir aquilo que houve no passado. E eu chamaria-lhe, como disse a atenção, como o meu colega de Viseu, com um número muito significativo, que é a questão do emprego que existia no quarto trimestre de 2000 e aquilo que existe no quarto trimestre, que existia no quarto trimestre de 2009. Portanto, numa variação de 9 anos, a variação no setor foi de 2 mil empregos. Quando o crescimento só de 2004, em termos de superfície comercial, são 2 milhões de metros quadrados, para não falar daquilo que já está aprovado e não está construído. Ou seja, isto está quase 1.000 metros quadrados por emprego. Isto não é perfeitamente compatível, ou seja, aquilo que é dito relativamente ao aumento de empregos não é real. E depois chamaria ainda uma terceira atenção, que é uma reflexão que vos deixaria, que é a seguinte. Provavelmente, a massa salarial dos 751 mil empregados do setor de comércio em 2000 é muito inferior à dos 753 mil empregados de 2009 a preço de 2010. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que aquilo que eram os salários em 2009, em 2000, aquilo que é o conjunto da totalidade dos salários em 2000, provavelmente era a preços de 2009, porque temos que ver e comparar as coisas de igual forma, a preços de 2009 seria muito superior aos números de 2009. Isto tem uma importância na receita fiscal, porque todos estes empregados pagam o seu IRS e as empresas e os empregados deduzem para a Segurança Social. O que é que isto quer dizer? A receita fiscal e a receita da Segurança Social provavelmente terá diminuído. Isto porquê? Porque se calhar para termos uma manutenção de postos de trabalho no setor, ou um ligeiro crescimento, provavelmente isso fecha à custa da gaja de superfícies. E nós sabemos perfeitamente que aquilo que eram os valores pagos pelas pequenas e médias empresas não são superiores àquilo que é as grandes superfícies. Por isso, digo claramente, apesar, e isso confesso, não sei os números, mas claramente se for feito um estudo sobre o assunto, claramente as massas salariais não são iguais e provavelmente a 2009 será bastante menor. Quanto aos horários, Sr. Deputado, estou perfeitamente de acordo, tem toda a razão. Não é a solução mágica que vai-nos resolver o problema do pequeno comércio e do comércio de proximidade. É um conjunto de medidas que têm que ser tomadas e nós temos que refletir naquilo que foi passado. No passado, por exemplo, primeira questão, a questão do ordenamento comercial, como disse o Sr. Deputado Agostinho Lopes, e que nós defendemos, inclusivamente o meu Presidente, no discurso que fez na tomada de posse dos novos órgãos sociais da CCP, refletiu sobre este assunto. O ordenamento comercial tem a ver, inclusivamente, com o ordenamento do território. Nós assistimos nos últimos 20 ou 30 anos, e, por exemplo, eu posso falar, sou daqui da região de Lisboa, um crescimento desmedido das regiões metropolitanas e das outras regiões para fora dos centros das cidades. Porquê? Porque era interessante para as várias câmaras nas periferias das cidades históricas, nomeadamente Lisboa, Porto, Coimbra e Viseu. Era interessante nos concelhos que estavam na periferia crescerem em termos imobiliários. Porquê? Por causa das taxas camarárias. E cresceram desmesuradamente, retirando a população dos centros das cidades. E ao retirar a população dos centros das cidades. Aconteceu uma coisa que o meu querido Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já há 2 ou 3 anos, referiu-se publicamente, Dr. António Costa, que as cidades ficaram despovoadas e ficaram sem população que permita sustentar economicamente as próprias cidades. Isso hoje é uma evidência. E como é que se resolve isto? Repovoando as cidades, obviamente, mas não é com medidas, por exemplo, retirando os carros todos ou querendo retirar os carros todos, porque as pessoas também saíram das cidades porque não tinham. Porque, e bem, as suas condições de vida melhoraram
E ainda bem que melhoraram. E o país tem que progredir e tem que ir para a frente. Não, não, não queremos que o país ande, ande ad eterno a cavalo, como acontecia quando o meu pai tinha pai e a minha idade, ou era mais novo, em que conhecia, via as carroças virem da Malveira dos Bois para entrarem nos Bois e irem pelo Campo Grande para irem abastecer os mercados da cidade. Nós não queremos essa realidade, porque essa realidade seja reavivada. Agora, se as pessoas têm novas condições económicas e que têm meios para terem automóveis, obviamente que tem-se criar nos centros das cidades condições para a mobilidade dessas pessoas. E eu referia-me também à questão que o Dr. António Costa referia-se da questão da saída das pessoas da cidade. E há um quantitativo que eu acho que ainda não está feito nas diversas cidades portuguesas, que é o número de empresas que saíram dos centros das cidades para irem para a periferia. E que se deslocaram para a periferia, e quantas empresas é que deixaram de estar no centro da cidade. É que depois não é só a questão, e no questão dos serviços e do comércio de proximidade, e aqui o meu amigo Walter de Viseu sabe bem isso, e eu também sei, é que se os serviços públicos estavam no centro da cidade e depois vão para a periferia, o resultado é que aqueles que iriam a esses, os consumidores, entre aspas, desses serviços públicos também vão para a periferia. E, portanto, o centro fica com menos consumidores. E tudo isto afeta o equilíbrio. E é esse equilíbrio. Quanto aos meus colegas disseram em relação, de facto, o Sr. Deputado tem razão, é relativamente à questão da liberalização. A liberalização ainda não existiu. Mas parece, não existiu em termos de lei. Porque não posso deixar de referir o parecer da Procuradoria-Geral da República, que suponho que tenha caráter vinculativo para a ASAE e que veio definir, arranjou uma interpretação, que nós não estamos de acordo, arranjou uma interpretação que, na prática, nas pequenas e médias vilas deste país, a liberalização já aconteceu. Não aconteceu em Lisboa e no Porto, mas aconteceu nas cidades abaixo de 30 mil habitantes, porque, como sabe, aí, de acordo com a doutrina que é defendida pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, as grandes superfícies podem abrir. Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado por me deixar a fazer uma pequena intervenção, Srs. Deputados. Eu começo.
Podia-lhe.
Arménio Pratas, Presidente do Setor Comercial da Associação Comercial Social Quico.
Muito obrigado.
Eu começo por vos dizer o seguinte. Eu gostava que os seus deputados um dia passassem por uma loja e perguntassem ao comerciante como é que ele está. E vão ter grandes surpresas. Vão ter grandes surpresas. É que nós todos hoje vivemos uma situação aflita. A maior parte das microempresas, que tão badalada foi na campanha eleitoral e que essa conversa desapareceu, não sei porquê, todos nós vivemos situações críticas de um tamanho que os senhores não imaginam. Nós temos colegas em Coimbra, por exemplo, que têm uma loja com 10 trabalhadores. Com 10 trabalhadores. O homem não sabe o que é que há de fazer à vida, não sabe se há de fechar a loja ou de despedir pessoal. Se despede pessoal, não tem dinheiro para lhe pagar. E, portanto, nós também temos uma proposta ao falar. Nós temos, e já ouvi aqui alguém na Assembleia da República falar sobre isso, não é o subsídio ao desemprego, mas sim o subsídio ao emprego. Da forma que isto se vai fazer, eu não sei, porque depois não ouvi o resto. Mas este homem precisava de um subsídio ao emprego e não ao desemprego. Nós, quando começámos com esta, e devo dizer-vos que nós aqui representamos à volta de 45 associações, porque nós andamos a fazer este trabalho há perto de 3 anos. E, portanto, temos connosco 45 associações que defendem estas situações. E eu fico muito preocupado, porque o Sr. Deputado, quando diz que estamos em crise e não é a altura de tomar estas decisões, ó Sr. Deputado, desculpe que lhe diga, mas nós, nesta altura de crise, nós, como comerciantes, é que temos de tomar atitudes. É que temos de tomar atitudes. E quando há aqui uma diferença de 92% para 8% para o comércio, Sr. Deputado, isto não o preocupa? Isto não o preocupa de maneira nenhuma. É óbvio, Sr. Deputado, desculpe, mas eu já sabia, antes de vir para aqui, antes de começarmos com esta guerra, não, com estas discussões, que isto era o pinguim contra o monstro, porque nós sabemos muito bem o que é que estamos a pisar e o que é que estamos a fazer. Nós sabemos, temos a consciência das dificuldades que isto vai ter. Nós temos essa consciência. Mas não desistimos da luta, porque nós temos razão. Nós temos razão. E quando se fala de Espanha, Espanha efetivamente tem estas situações. Eu não percebo porque é que aqui não se pode aplicar a mesma coisa. Não se pode aplicar a mesma coisa. Agora, o Sr. Deputado, quando diz isto, eu saio daqui muito mais preocupado com o fim. Agora, em relação às soluções, eu devo dizer-lhe que no outro mandato, o Partido Socialista, e nós na altura tivemos uma reunião com o Secretário de Estado do Comércio em Coimbra, e tinha sido posta a lei dos saldos há dois meses, dissemos claramente aquilo que ia acontecer. O Sr. Deputado sabe o que é que aconteceu? Todos nós deixámos de ser rentáveis. Todos nós deixámos de ser rentáveis. Porque o senhor é consumidor, eu também consumidor. Alterou-se a lei dos saldos. Que foi a pior coisa que aconteceu a este país, ao comércio. Foi a pior coisa. Porque, efetivamente, as pessoas hoje resguardam-se para comprar nos saldos. O que é lógico. Eu também sou consumidor, também fazia a mesma coisa. Isto era uma situação que, de facto, se devia repor, se devia discutir com a Confederação ou com as instituições regionais, se for preciso. E nós estamos dispostos a esta situação. A requalificação urbana é uma situação que é importante, mas nada se faz. Continuamos a falar com os presidentes da Câmara, continuamos a falar, mas nada. Os licenciamentos, nós temos um protocolo para assinar com a Câmara Municipal de Coimbra, não há meio de assinarmos. Nós temos um colega que melhorou uma loja, pediram-lhe um licenciamento de 2.600 euros. Isto mudou a loja, tem uma loja virada para o turismo no centro da cidade e isto não faz sentido absolutamente nenhum. Sr. Deputado, eu só lhe queria dizer o seguinte. Isto é para vocês verem como é que isto está. Eu sou cliente, eu trabalho com uma loja de pronto vestido. Aquilo que o meu colega, o Paulo, disse é o facto. Nós estamos a comprar menos, os industriais estão também numa situação altamente precária. Eu só vos vou dar um exemplo. Há uma fábrica que, o ano passado, no primeiro trimestre de 2009, vendeu 180 mil camisas. 180 mil camisas. No mesmo período deste ano, vendeu 80 mil. Já está a despedir pessoal. Porquê? Porque nós temos menos vendas, as vendas estão a baixar assustadoramente e, portanto, Sr. Deputado, eu julgo, e mais digo-lhe o seguinte, nós fizemos um jantar que tivemos 60 comerciantes. Isto é sinal de muita crise. É sinal que a baixa de Coimbra estão a fechar lojas assustadoramente. O problema dos horários não é o mais importante, mas é muito, muito importante o encerramento do comércio ao domingo. Isso não tínhamos dúvida absolutamente nenhuma. Agora, é preciso, efetivamente, de outras situações acessórias, de que ajudem a esta situação. Nós estamos a fazer um esforço, nós temos comerciantes abertos à hora do almoço, nós abrimos ao sábado à tarde, não nos podem acusar de que nós não vamos ao encontro do consumidor. E depois, é assim, é muito fácil dizer ao consumidor que precisa do domingo para fazer compras. É coisa mais... que eu não consigo ouvir isto. As pessoas têm tempo de sobra para fazer compras. Se calhar não têm dinheiro para fazer compras, mas têm tempo de sobra para fazer compras. De maneira que, Sr. Deputado, eu gostaria que me explicasse bem o que é que quis dizer com isto, porque eu saio daqui altamente preocupado, porque, efetivamente, quando numa altura destas não se toma posições...
Eu não quero preocupá-lo, eu fui muito claro e acho que está a exagerar na forma como está a interpretar as minhas palavras. Eu acho que fui muito claro e a frase foi esta, que o encerramento das grandes superfícies ao domingo tem um resultado imediato, que é o despedimento de um conjunto de pessoas, concordo ou não concordo com a qualidade do emprego. Deixa-me só terminar esta frase, porque eu também não quero ser mal interpretado, eu quero ser responsabilizado por aquilo que eu digo. O encerramento dos horários ao domingo tem um efeito imediato. Despedimento de pessoas, sejam elas precárias, sejam elas postos de trabalho com contrato sem termo. E o que eu disse foi a nossa dúvida da capacidade do setor do comércio de absorver estes trabalhadores. Fui claro naquilo que disse, ou seja, continuo, certo? Volto a dizer que não ponho em causa 80% do que os senhores disseram. Eu estou-lhe a dizer é que aquilo que eu disse, e sou responsável por isto que eu lhe estou a dizer, tem este efeito prático, imediato, Eu tenho dúvidas, e o nosso grupo parlamentar tem imensas dúvidas, da capacidade do comércio absorver todos estes trabalhadores que seriam imediatamente despedidos, e por isso é um dos fatores que nos faz automaticamente ter reservas em relação ao encerramento. Sendo que, também, volto-lhe a repetir, que eu saio daqui, ao contrário de si, satisfeito, por uma simples razão, porque saímos daqui com um conjunto vastíssimo de propostas da parte dos senhores sobre de que forma é que podemos dinamizar o comércio local e, nomeadamente, para este grupo de trabalho, temos perspectivas de análise. Algumas delas já foram, obviamente, no passado discutidas, independentemente da sua solução. Todas elas em conjunto, a preocupação da existência deste grupo de trabalho, obviamente, tem muito a ver com a situação que os senhores vivem. E eu, obviamente, e o nosso complementar, é altamente sensível àquilo que disse. Eu volto a repetir é que entendemos que no atual contexto social, volto-lhe a dizer, a absorção de trabalhadores de setores que estão a despedir é uma preocupação. Eu não estou a dizer que nós, daí estamos igualmente preocupados com a situação do pequeno comércio e do comércio dos centros das cidades, com os despedimentos, com as falências, obviamente que nos preocupa. Preocupa-nos de igual forma. Agora, também não ignoramos e não podemos ignorar que teria este efeito. Percebe? E, portanto, e qualquer uma das vias é uma via respeitável do ponto de vista de resposta. Qualquer uma das vias é uma via respeitável do ponto de vista de resposta. E o que eu estou-lhe a tentar dizer é, da nossa parte, queremos de uma forma largada ver todos os aspectos que podem, de alguma maneira, melhorar a situação do pequeno comércio e do comércio local, especialmente tendo em consideração os comerciantes que os senhores representam, de que forma é que podemos trabalhar, e que é aí que está a sustentabilidade, a procura, do ponto de vista da direção de direcionamento da procura para o comércio local, de forma a equilibrar. Mais uma vez, também foi mal interpretado aquilo que eu disse. Quando eu faço uma referência às cotas do ponto de vista do comércio, eu não estava a fazê-lo de forma depreciativa para os representantes, para os comerciantes que os senhores representam. Estava a fazê-lo do ponto de vista da constatação de um aspecto, que é, efetivamente, a necessidade do direcionamento da procura, e que a necessidade do direcionamento da procura passa por um conjunto de aspectos que, obviamente, a agilização do ponto de vista da vossa situação comercial, financeira, do ponto de vista de funcionamento, mas também do ponto de vista de políticas integradas que possam, de alguma maneira, dirigir a procura para o comércio local e para o pequeno comércio. Não era de forma depreciativa, nem queria que fizessem esse tipo de interpretação. Estava a constatar factos que nos permitem, de alguma maneira, interpretar melhor as soluções adequadas à situação. Sendo que a atual situação económica e social do país, com o nível de desemprego a aumentar, obviamente que nós não podemos ignorar esses aspectos para tomar uma decisão que imediatamente tinha um reforço no nível de desemprego em Portugal, que era, de um dia para o outro, eram despedidas as pessoas. E, portanto, é esse aspecto que eu estava a referir, e quero que os senhores tenham em consideração isso, com o devido respeito, que é, eu também respeito e compreendo, e tento interpretar as suas posições, e todos os comerciantes que os senhores representam, e os trabalhadores que os senhores representam, e aquilo que possa significar a atual situação, e os cuidados que todos procurar, no sentido de evitar que haja despedimentos de um lado ou do outro. Ninguém aqui sai satisfeito se aumentar o desemprego no setor do comércio e dos serviços no país, seja lá onde ele aconteça. É importante é que o senhor perceba isso. Da nossa parte, estamos preocupados com essa situação, qualquer que seja a origem do desemprego e do despedimento. Obrigado, Sr. Deputado Zé Ribeiro.
Bom, eu não queria, antes de mais, naturalmente, cumprimentar os presentes, subscrevendo a intervenção do meu colega de partido, Duarte Cordeiro. Queria, no entanto, aqui deixar três ou quatro ideias. Eu venho do Porto, portanto, eu sou deputado eleito pelo Porto. Conheço muito bem aquilo que é o vosso discurso, e subscrevo, em grande medida subscrevo, porque sei bem o que é que está a acontecer no terreno. Conheço bem quer a cidade do Porto, quer o que está a acontecer à volta da cidade do Porto, na cidade onde eu faço política, mais diretamente, que é Valão, que é uma espécie de um dormitório à volta do Porto. Portanto, tenho bem a percepção, e, portanto, o que vou dizer não responsabilizo o grupo parlamentar do PS, como é óbvio, no quadro da liberdade que qualquer deputado tem para dizer o que pensa, vou naturalmente dizer o que penso. Eu começo por dizer o seguinte, quer dizer, neste momento parece-me que o mais equilibrado, e é isso que eu penso que vai acontecer, é não mexer no quadro, porque é aquele que dá uma garantia, que é não vamos gerar mais desemprego. Seria pouco compreensível para a sociedade estarmos a encontrar uma solução que gera imediatamente desemprego e encerrar gera desemprego. E, portanto, eu acho que o quadro ou o caminho que podemos trilhar é encontrar soluções rápidas, imediatas, para os setores que estão a sofrer com o quadro atual, designadamente o chamado comércio tradicional. E, em boa medida, e se formos justos e recuperarmos um bocadinho a memória, todos os governos, este em particular, têm desenvolvido ações e há medidas em concreto para apoio específico a esses setores. Ah, o Modcom, etc. Portanto, não vamos fazer de conta que não há. Nós podemos já discutir que se funciona bem ou mal, mas que há e há muito dinheiro já no terreno. Agora, há aqui uma questão, e o Dr. Vasco Melo, com aquela frontalidade que costuma ter, tocou no ponto. Isto é assim, se nós recuarmos à década de 90, ao início da década de 90, quando o governo era dirigido pelo atual Presidente da República, e se nos recordarmos do pormenor da discussão, de uma coisa que se chama primeiros PDMs, PDMs de primeira geração, e dos alertas que os maiores especialistas fizeram na altura sobre o risco que corríamos ao... Eu recordo esta discussão, é uma discussão que nasceu no final da década de 80 e início da década de 90. Inclusive, há um momento célebre em que o governo de então, dirigido pelo professor Cavaco Silva, eu não estou a fazer nenhuma crítica, eu acho que isto é uma responsabilidade coletiva. Mas, a determinada altura, eu lembro-me que há uma imposição dizendo não há dinheiro comunitário se não existirem PDMs aprovados. Lembram-se, e lembram-se de como é que foram feitos os PDMs de primeira geração. Foram feitos a metro. Não vale a pena. Nós passou o tempo suficiente para hoje podermos fazer esta análise mais profunda e séria. Ninguém na altura se preocupou com lógicas de consolidação urbana, com lógicas de reabilitação dos centros, com lógicas de ordenamento comercial, nada zero. Aliás, nós hoje chegamos à conclusão, há uns anos, que os nossos PDMs todos juntos permitem construir para 30 milhões de portugueses. E, portanto... E eu aqui não estou a fazer nenhuma crítica ao PSD nem ao PS. Isto é é responsabilidade coletiva. Não é possível olharmos para os instrumentos de gestão do território e dizermos se tudo fosse construído, podíamos ter 30 milhões de portugueses, mas esta é a realidade. Eu sei bem do que falo. Eu sou autarca há 12 anos. E no meu concelho aconteceu aquilo que aconteceu em muitos concelhos, que é expandir. Mas as pessoas esquecem-se que é preciso pagar depois estradas, redes de saneamento, redes de água e, dizia bem, é preciso que as pessoas tenham acesso aos pontos de comércio, porque precisam de comprar os bens essenciais e precisam de comprar bens e serviços. E, portanto, nós hoje estamos a pagar caro esta situação. E depois também há outra perplexidade, e aí é uma crítica que faço aos senhores enquanto representantes, enquanto empresários. Nós temos vindo, ao longo dos anos, a assistir a uma discussão que culminou nas alterações do quadro legal, respectivamente naquilo que tem a ver com a legislação laboral, aquela pressão que tem havido ao longo dos anos, e aqui os empresários tiveram todos, ou por silêncio ou não, todos concordaram que era necessário mexer no quadro da legislação laboral, no sentido de dar alguma flexibilidade aos próprios empresários e também garantir situações de precariedade. Mas o que é certo é que nós fizemos este processo decorreu com críticas, e aqui eu reconheço muitas críticas vindas do PCP e sobretudo do PCP, com alguma justiça se diga. Nós hoje damos conta que esquecemos uma vertente, ou não acautelamos uma vertente, talvez não se tenha feito os estudos que devíamos fazer. Nós não podemos só trabalhar. E eu com esta questão faço a ligação à diretiva. Não é por acaso que não há diretiva nenhuma, como sabem, sobre horários. Porque isto tem que ser os Estados, e dentro dos Estados as regiões e as autarquias, a definirem o que é que entendem como salutar, como mais equilibrado na relação entre interesses que são diferentes. Mas o que é certo, é que nós criamos um quadro, vários quadros, que desembocam nisto. Você tem toda a razão. Toda a razão. As razões são conhecidas. Como é que se conseguia maximizar as receitas? Construção.
Como é que hoje se consegue resolver um problema? É que isto depois desemboca noutro tipo de problemas. Nós queixamos-nos que não há participação cívica. Queixamos-nos que a população está de costas voltadas para a vida cívico-política. Obviamente. Trabalham. Ou quando não trabalham, querem é descansar. Mas isto é uma responsabilidade de todos. Não interessa ouvir aqui... Aliás, este grupo de trabalho, e eu acho que o deputado Eduardo Cordeiro tocou na questão essencial, nós estamos aqui porque se entendeu que fazia sentido criar um grupo de trabalho para perceber exatamente quais são os problemas e perceber quais são as soluções. Não é muito correto vir aqui atacar porque é o partido A, B ou C. E eu gostava de dizer ao Sr. Presidente da Associação Comercial de Coimbra que não é muito elegante da sua parte fazer a crítica ao Sr. Secretário de Estado. E eu falo à vontade, porque eu fui nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, o Diretor-Geral do Consumidor e conheço bem o trabalho do Sr. Secretário na área da defesa dos consumidores. E são as próprias associações que reconhecem o bom trabalho que foi feito. E, portanto, não ficaria bem, nem nunca me... Não sairia daqui sem dizer isto. E digo com convicção, porque trabalhei com uma pessoa que, de facto, batalhou e tem provas dadas naquilo que é a defesa dos consumidores. A DECO é quem o diz. E, portanto, acho que nunca se colocou a questão da conciliação das partes. Agora, nós temos de ser muito pragmáticos, porque há aqui uma dimensão de pragmatismo que não podemos esquecer. Os formatos, fruto da forma como evoluiu o ordenamento, a distribuição, o crescimento das cidades, os formatos de comércio foram-se alterando. E foram, é uma evidência, não é só de Portugal. Basta percorrer a Europa para perceber. Aliás, é uma coisa engraçada, é que os formatos não estão uniformizados, como sabem. Em Espanha existe uma situação que não é de França, e de França não é da Suíça, e da Suíça não é da Itália, e por isso é que temos este... Não é fácil decidir. Quem disser que é fácil está a mentir, como é óbvio. Agora, nós hoje temos formatos que também vieram responder exatamente a esses condicionalismos. E quando se pergunta aos consumidores, quando se pergunta, ou melhor, aos cidadãos, quando se perguntamos aos cidadãos, eles não reprovam a existência destes formatos. E os senhores sabem disso. Não foi aqui dito, mas os cidadãos em Portugal não condenam a existência das chamadas dos espaços de grande superfície ou dos espaços de comércio moderno. Eu não gosto muito dessa designação, porque eu acho que há comércio moderno também no comércio tradicional, como é óbvio. Mas, digamos assim, nas grandes superfícies, no quadro não do comércio tradicional. E, portanto, nós não podemos ignorar. E mais, eu não sei qual é a alternativa. Qual é a alternativa para quem vive nas zonas do mesmo Coimbra? Tem uma zona que se pode considerar de zona suburbana. Como é que vamos fazer? Nós hoje que estamos confrontados, eu peço desculpa, eu vou já terminar, estamos confrontados com problemas que têm a ver com a eficiência energética, com a utilização ou não do carro. As pessoas hoje nas grandes cidades, na área metropolitana do Porto, estão cheias de ter que fazer 2 horas, em média, todos os dias, nos movimentos pendulares para o centro e para a periferia. E, obviamente, o que é que vamos fazer? Vamos obrigá-los? Porque isto é muito complicado. É, obviamente, uma decisão política. É sempre uma decisão política. E ainda bem que é uma decisão política, senão não faria sentido existir em partidos. Mas nós temos que perceber qual é o impacto dessa decisão política na vida das pessoas, das famílias, da vida dos cidadãos. Como é que vai impactar? Não é? E eu penso que isso não está devidamente estudado. É a sensação que eu tenho, muito sinceramente. Falou-se aqui nas taxas municipais. As taxas municipais, este processo está a decorrer em todo o país, como sabem, o prazo foi dilatado até ao final deste mês, para a aprovação das taxas municipais. E vem que há uma alteração, e foi uma lei da Assembleia da República, no sentido de justificar do ponto de vista económico ou financeiro e dar transparência. Mas eu digo isto com muita sinceridade. A percepção que temos na área metropolitana do Porto é que, mais uma vez, é a maximização da receita. Porque as câmaras precisam de dinheiro. Epá, não vale a pena estarmos aqui a enganar-nos. Quer dizer, se quisermos discutir, fazer de conta, também podemos fazer de conta, não é? Mas não é isso. E portanto, a lógica da lei das taxas, como sabe, e que tem que ser conjugada com a lei das finanças locais, é introduzir uma chamada lógica de concorrência, que eu tenho muitas dúvidas que aconteça na prática, porque o aperto financeiro hoje das autarquias é de tal ordem, e o Dr. Vasco Melo referiu bem o nome do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, ele esteve na feitura da lei das finanças locais, sabe bem qual é o espírito. Ninguém está contra o espírito, o problema é se depois na prática existe ou não concorrência. E, portanto, estas questões são questões que eu não posso deixar de falar, porque são questões que estão presentes, não vale a pena terminar com a questão da lei dos saldos. Ó, Sr. Presidente, a lei foi alterada por, muito por pressão dos próprios comerciantes, como sabe. Se foi, não, se foi mal feita, a lei prevê um período de avaliação, sabe disso, e eu acho que pode ser alterada. Agora, não conta ou não colhe, devia dizer, a lei foi mal. Não, a lei respondeu a muita pressão que havia da parte também das associações que representavam os comerciantes. E também pressão dos próprios consumidores através das associações representativas. Porque o que havia antes? O que havia antes é que também não funcionava bem. E os senhores sabem bem disso. Portanto, não colhe vir agora dizer... Eu, quer dizer, anotei aqui porque, de facto, fui ouvindo e, com todo o respeito, eu acho que é importante este exercício. Isto é democracia. Os senhores vêm cá, expõem, trazem um estudo. Fizeram aquilo que eu acho que é importante. Nem todas as associações fazem isso. Vêm aqui, efetivamente... E criticam, mas os senhores não, deram-se ao trabalho durante 2 anos, fazer um trabalho para dar credibilidade à vossa posição. Agora, também percebam que há aqui questões que nós também ficamos um bocado... Há imensas perplexidades que nós temos. Talvez eu e o deputado Duarte Cordeiro, que somos desta nova geração, nos anos 80 ainda estávamos a aprender a cidadania, mas de facto é aí que nasce. É quando se lança, porque tentamos, porque percebemos que vinha um rio de dinheiro dos fundos comunitários. Aliás, começou aí, anos 80 e até hoje. E, efetivamente, nós não podemos fazer nada. Porque o que é que vamos fazer hoje às cidades? A minha cidade cresceu, e eu só termino com isto, Valongo cresceu entre 93 e os dias que correm, passou de 50 e tal mil para 97 mil pessoas. É uma loucura. É uma loucura quando se percebe que mais tarde ou mais cedo rebenta, porque... Você, quando tem mais 30 mil pessoas, tem que dar condições de vida às pessoas. Eu podia dizer de Viseu, podia dizer... Sem crítica. Isto é sem crítica. É uma mera reflexão e tentando ser sério. Portanto, e tudo isto tem implicações designadamente no comércio. No comércio. E, portanto, estamos confrontados com um problema sério, muito sério. Estamos a tentar perceber como é que podemos sair deste problema. Mas é o que está a acontecer. Não vale a pena fazer de conta que não temos um problema que nos responsabiliza a todos coletivamente. Porque nós vamos votando nas autarquias, nós vamos elegendo os governos. Os presidentes de Câmara e as autarquias têm enorme responsabilidade no ordenamento do território. Ou não. Quem é que manda no território municipal? Não são as associações. São os senhores presidentes de Câmara. São as câmaras municipais. São as assembleias municipais. Não, fechamos todos os olhos. Isto, o povo tem razão e diz, quando não há fartura, todos ralham e ninguém tem razão. E é verdade. Os problemas hoje, as crises têm esta vantagem, é que nas situações de crise, todos os erros vêm ao de cima. Não tenho a menor dúvida. Aliás, isso não há, é fatal. E hoje estamos a perceber quais foram os erros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu quero recordar que estamos a cada... já ultrapassámos.
O problema é que o ditado aqui citado pelo deputado José Manuel não tem inteira validade. Nesta matéria não há pão para alguns. Para outros há demais. Basta olhar para os lucros dos grandes grupos de distribuição, mesmo nestes períodos de crise. Olhamos para eles. Portanto, há aqui qualquer problema. Portanto, há aqui algum problema na distribuição do pão. E essa é a questão central. Mas há questões tão simples que não se consegue perceber. Não é apenas um problema de estudo. É um problema de opção por determinados interesses. Expliquem por que razão. A nova lei do arrendamento urbano, que, aliás, retirou a generalidade das pequenas empresas e, concretamente, do comércio, barreu para debaixo do tapete, como se aquilo não significasse nada, o direito de trespasse, liquidou, pura e simplesmente, essa mais-valia, porque é que está, há meses, sem regulamentação, a questão da locação em centros comerciais. Tinha 180 dias para ser regulamentada. Essa regulamentação já terminou há anos e o Governo não diz nada. Esta não é uma questão. O que é que custa fazer esta regulamentação? Quantos postos de trabalho vai liquidar esta regulamentação? Porque é que ela não é feita? E eu, relativamente a esta chantagem do emprego, e a chantagem do emprego é significativa, tivemos agora uma recente nota desse tipo aí na apresentação de contas de um grande grupo de distribuição. Portanto, bastaria o Governo para decidir que até aqueles que estão com mais de 2 mil metros quadrados passam estar abertos todo o domingo para ter mais não sei quantos milhares de emprego, é chantagem. Porque, senhor deputado, ninguém trabalha só ao domingo. Portanto, é uma falácia completa essa teoria. Nós temos grandes preocupações pelo desemprego e até temos grandes críticas ao governo no combate ao desemprego, particularmente relativamente à continuação da destruição de postos de trabalho e não trabalhar essa destruição. Mas depois isto é uma falácia. As pessoas trabalham ao domingo, trabalham durante a semana. Há aqui um problema de reorganização de horários que precisa ser considerada. As pessoas que trabalham não trabalham só ao domingo. Portanto, não chega ali, os que estão a trabalhar ao domingo vão para o desemprego. Não, porque esses que trabalham ao domingo trabalham durante a semana. Trabalham mais dias durante a semana. Há um problema de reorganização de horários. Qual é o volume de trabalho extraordinário nos grupos da grande distribuição? Vamos lá ver se podemos ou não redistribuir este trabalho extraordinário para aqueles que trabalham ao domingo. Mas eu até dava um conselho mais simples. Provavelmente, bastaria que o governo se decidisse a impor à grande distribuição que cumprisse o número de postos de trabalho com que eles se comprometeram a quando dos licenciamentos para que o problema estivesse resolvido. É que ninguém é capaz de controlar esse número de postos de trabalho que é quando do licenciamento eles subscrevem e apresentam para nas candidaturas. Como confessa o relatório que o governo executou da avaliação do cumprimento da anterior lei do licenciamento, não há ninguém que controla e eles não são capazes de controlar essa coisa tão simples que é um compromisso das grandes empresas de distribuição em período de licenciamento. E provavelmente, se esse número de postos de trabalho fosse cumprido, provavelmente eles absorviam os do domingo e eu diria, não chegavam, provavelmente. Obrigado, Sr.
Muito obrigado. Não vamos entrar aqui em troca de... Sim. Não, vou-lhe dar a palavra, como é evidente. 30 segundos a cada um. 30 segundos.
Sinteticamente.
Não, é que temos que falar daqui a bocadinho e...
Só rapidamente, em 30 segundos, uma mensagem telegráfica. O Sr. Deputado falou muito bem da preocupação que poderá haver com o desemprego se os grandes grupos de distribuição forem obrigados a encerrar ao domingo, tiverem que despedir. Isto é um trade-off, porque a manter esta situação ou a situação ser piorada... Mas eu percebi a sua ideia, mas eu faria-lhe, respondo-lhe com outra interrogação, que é saber a manter esta situação ou a agravar-se, qual será a diminuição de empregos nos pequenos e médios empresários. E, portanto, se calhar o número de postos de trabalho que se perde a manter esta situação ou a degradá-la, se calhar é muito superior àquele que eram os postos de trabalho que se perderia encerrando ao domingo. Gostei muito de ouvir o Sr. Deputado José Manuel Ribeiro em relação ao trabalho e da sua preocupação com o domingo. Aliás, vai de encontro a uma preocupação do deputado do Parlamento Europeu, do Partido Popular Europeu, o Sr. Thomas Mann, que organizou em finais de março uma questão que é sobre o domingo. Sobre os encerramentos ao domingo e o não trabalhar ao domingo, é uma questão que já está a ser debatida no Parlamento Europeu e, curiosamente, não pelos deputados do Partido Comunista, mas sim pelos deputados do Partido Popular Europeu, com um leque... Então vamos. E uma última nota, eu também lhe chamaria a atenção, e uma coisa que falou em relação ao equilíbrio, o equilíbrio dos setores e dos formatos. Nós não somos contra o formato da grande distribuição. Aquilo que defendemos é a existência de um equilíbrio. E, aliás, a lei, no seu preâmbulo, refere à questão do equilíbrio. A questão é que depois, na prática, não existe. Referia à questão, já não refere, à questão do equilíbrio. Eu sou deputado. O Sr. Deputado também referiu que, da manutenção do status quo. Mas o status quo, eu reforço, o status quo neste momento, e por efeitos de um parecer da Procuradoria-Geral da República, neste momento, aquilo que era o status quo que nós tínhamos em 2009 já não existe. Porque o parecer vem referir que, relativamente unidades com dimensão de 1000 metros quadrados, suponho, e em cidades com menos de 30 mil habitantes já podem estar abertas. E, portanto, o status quo que referiu já não existe, já está degradado. E, portanto, já há uma série, aliás, isso tornou-se público, há uma série de unidades que vão abrir ao domingo ou que pretendem abrir ao domingo. E, portanto, se quer manter o equilíbrio que disse, e suponho que se referia ao equilíbrio antes do parecer, então a lei terá que ser, no mínimo, tem que ser alterada e retificada nesses pontos para que não haja aquela interpretação que houve da Procuradoria-Geral da República. Uma última nota em relação àquilo que os meus colegas de Coimbra deixaram levemente e que é uma preocupação de outros parceiros sociais, nomeadamente da Confederação dos Agricultores de Portugal, quanto à concentração, que é a questão da concentração. E a questão da concentração e da questão de não só ser no setor terciário, mas também ser uma questão para o setor primário e para o setor secundário, porque se o fenómeno de 85-15 acontece connosco, se calhar acontece também no setor primário e também no setor secundário. E isto faz com que, e viu-se, e não tenho peixe em nenhum, e nem tenho grande problema, a falência da empresa do meu antigo presidente, o Dr. José António Silva, no Algarve, irá arrastar consigo. Claramente, e nós temos essa informação, até porque ele nos disse, irá claramente arrastar consigo uma série de empresas do setor primário e do setor secundário, que não irão fornecer, obviamente, para o setor, a grande distribuição. E recordo-vos que também nós vivemos, felizmente para bem ou felizmente para mal, vivemos numa Europa sem fronteiras em termos económicos. E neste momento, a grande distribuição, relativamente a produtos do setor primário, vai-se abastecer a Madrid. Não se vai abastecer a Lisboa, não vai ao Marlo, vai abastecer ao grande mercado que existe em Madrid. E isto coloca um problema aos fornecedores do setor primário, e que a CAP já detectou, que é a diminuição das redes de distribuição, e que acontece depois à indústria, e por isso é que passamos de 170 mil camisas para 60 mil camisas. São uma diferença de 100 mil camisas. Se for um preço unitário de margem de 1 euro, estamos a falar de uma margem para a empresa de 100 mil euros. Ainda é dinheiro. E, portanto, isso multiplicado, este exemplo multiplicado por 10, 20 ou 30 empresas, são muitas empresas, e isso é devido ao facto de o número de fornecedores às redes de distribuição terem diminuído. E isso aconteceu, nós temos isso, conhecemos um exemplo prático, de a concentração de uma rede de distribuição por outra, em que o número de fornecedores, quer do setor primário, quer do setor secundário, diminuíram.
Já falaram sobre isso?
Vou dar-lhe um exemplo. Eu vou-lhe dar um exemplo da minha própria associação e que se passou comigo. Não funciona, porque a autoridade de regulação não funciona. Eu vou-lhe dar um exemplo prático. Aconteceu com a minha associação, nós tivemos um associado, quando foi a questão do aumento do IVA de 20% para 21%, e estou-lhe a falar de um grande comerciante da cidade de Lisboa, que se veio queixar à minha associação, que trouxe um e-mail de um grupo de distribuição que estava perfeitamente identificado, no qual dava a entender, ou dizia claramente, que se ele não suportasse o aumento do IVA, que haveria consequências futuras na situação. Esse e-mail foi entregue na autoridade da concorrência, obviamente, sem a identificação do meu associado, que eu não posso identificar. Sob pena dele perder esse grande distribuidor, e que se calhar representa um quarto dos 90% da faturação dele anual. Portanto, estamos a falar de uma porcentagem muito significativa. E a autoridade da concorrência, a única resposta que me deu é: os senhores identificam. Sim, senhor, para nós abrirmos um inquérito, tem que identificar o destinatário do e-mail. Isto não é normal. Como há de compreender? Eu não posso identificar. Agora, a autoridade da concorrência que tem um e-mail, que tem quem é o autor do e-mail, quem envia o e-mail, tem identificado, porque foi identificado, não faz nada e não consegue fazer sem saber quem é o destinatário. É muito complicado, não é?
Muito obrigado. Senhor Presidente da SIC, eu peço-lhe que os seus 30 segundos sejam um bocadinho mais curtos do que
os outros. Concordo exatamente com a afirmação do Sr. Deputado José Ribeiro, quando diz que o Sr. Secretário de Estado é um ótimo Secretário de Estado do Consumidor. Concordo absolutamente consigo. Ele não é, é Secretário de Estado do Comércio.
Obrigado.
Depois, em relação a leitos saldos, eu sou economista de formação, acha que é viável vender durante um terço do ano, portanto são dois meses mais dois meses, quatro meses, um terço do ano a baixo custo? Isso é viável para uma empresa? Isto não é defensável por ninguém que esteja na vida comercial. Fundo. As associações comerciais não foram de certeza. Devem ter sido as associações de consumidores. E daí o Sr. Secretário de Estado defender o consumidor.
A CCP foi.
Está bem,
mas
as associações comerciais... Isso aí já não sei. Pronto. Havia propostas feitas à Confederação no sentido de tornar os períodos de saldo mais pequenos e não maiores. Isso era a proposta inicial e pronto, não sei como é que isto acontece depois. Pronto. Havendo números, eu não sei quais foram os números avançados pela APED em relação ao número de desempregados que ocorreriam caso houvesse encerramento ao domingo, eu pergunto, nesta manutenção, e vão continuar a haver falências diárias de empresas do comércio, diárias, até ao final do ano, e podemos ter aqui um ano, estar aqui reunidos para comentar esses números, quantos desempregos foram criados por não haver nenhuma alteração à atual lei? E depois podemos falar, e o INE certamente terá capacidade para diferenciar exatamente qual é a origem dos desempregados. À partida, imaginemos, 5% das empresas comerciais que fechem, 2.500, são logo 2.500 empresários que terão não no desemprego, obviamente, porque eles não têm apoio social. Não contam para essa estatística, mas são logo 2.500 pessoas. Depois, eu penso que estamos numa época de acordos e de conciliação de vontades. Há sempre soluções para tudo e penso que aqui uma solução de médio prazo, poderá ser possível. Epa, se não implantarmos já, tenhamos aqui intervalos de tempo para usar as coisas como deve ser. Dar aqui um período, como se deu, para o déficit do Estado. Em 2013 haverá isto. Porque não, em 2013, encerramento total, haverá aqui balizamento temporal de determinadas situações. E aqui penso que é algo que será ouvido pela maior parte dos partidos. Mas uma coisa é certa. A concorrência desleal que se faz, tanto ao comércio nacional como às grandes superfícies, feito pelas médias superfícies, nomeadamente nas vilas e nas pequenas cidades por todo este país, que certamente representarão acima de 50% do comércio feito no todo o país, é feito ao domingo, o dia inteiro, pelas unidades que têm menos de 1 metros quadrados, e isso é uma concorrência desleal para toda a gente. E essa foi agora legitimada pelo parecer do Procurador-Geral da República, mas penso que aí deveria haver uma intervenção imediata por parte do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, efetivamente já vai longa, mas penso que está a ser uma reunião extremamente benéfica, porque tivemos aqui, ao fim e ao cabo, tivemos a possibilidade do contraditório. E foi extremamente importante estarmos aqui presentes hoje, conforme já foi importante estarmos presentes na anterior comissão. De alguma forma saímos daqui sempre com a sensação qual é a tendência, digamos assim, dos partidos políticos e só esperamos é que efetivamente haja aqui um bom senso e que efetivamente se caia na realidade e que as pessoas vejam efetivamente o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer. E qual é o panorama próximo deste problema, para já, nos horários ao domingo. Naturalmente, há aqui muitos outros problemas para debater, da proteção social aos empresários. Há muita coisa, muita matéria aqui para podermos discutir. Por exemplo, pela primeira vez, tenho aqui um dado que me foi entregue ontem na Confederação do Comércio, pela primeira vez, está a ser discutido a nível da Europa, call for a work free Sunday. Isto está já no Parlamento Europeu. E há um conjunto de insígnias a nível europeu que está... Eu vou tentar. Call for a work free Sunday. Sunday.
É aquela iniciativa que eu me referi.
Exatamente. Está aqui. Exatamente. Está aqui. Está aqui já um conjunto de instituições com esta preocupação a nível europeu, que está a ser debatido já no Parlamento Europeu, aliás, isto é Bruxelas, no 24 de março de 2010. Eu penso, e para finalizar, penso que aquilo que hoje nos trouxe aqui e os pontos fundamentais com que nós aqui trouxemos para, em defesa daquilo que nós entendemos do horário comercial ao domingo, primeiro, liberalizar ou regular? Claramente a nossa tendência é regular. E nós já apontámos e já dissemos porquê. Depois o fator da competitividade. Também acho que claramente nós trouxemos aqui o que é que nós entendemos pelo fator de competitividade, coisa que hoje não existe, ou existe, mas está claramente pendente para uma balança. A falar-se do emprego, então aí é terrível. Aquilo que nós apresentámos no espaço de 10 anos... aumentou a superfície comercial em 4 milhões e 200 mil metros quadrados em 10 anos e o emprego baixou 4 mil postos no comércio. Isto são dados do Instituto Nacional do INE. Isto é perfeitamente arrasador e penso que por aí estamos perfeitamente entendidos. O exemplo da Europa, penso que também, sinceramente, as boas práticas devem ser seguidas, pensamos nós, e nós, naturalmente, quando nos interessa, nos seguimos as boas práticas e esquecemos do resto. O exemplo da Europa também está aqui vertido. E o ponto de vista das pequenas empresas também acho que está... E o ponto de vista dos trabalhadores. O ponto de vista dos trabalhadores. Os trabalhadores também vão ter direito, naturalmente, ao seu tempo de ócio. Vão ter tempo também para as suas famílias. Naturalmente. E os consumidores? Caso curioso. Eu vou só acabar de ler esta parte final e por aqui acabo. Que é o ponto de vista dos consumidores. É frequente ouvirmos os consumidores, sobretudo as estruturas que supostamente zelam pelos seus interesses, argumentar com a soberana vontade do público comprador de que é o domingo que pode, que gosta e que quer comprar em nome da liberdade que só assim manifestará a sua plenitude. Pois muito bem. Que liberdade é essa que obriga a grandes locações para comprar quando já não há lojas de bairro? Que liberdade é essa que obriga a gastar tempo em viagens para comprar porque as lojas estão todas longe, fora do centro da cidade? Que liberdade é essa que obriga a acrescentar ao custo dos produtos o custo do combustível porque não se pode deslocar a pé nem comprar o pão fresco na padaria da esquina? Que liberdade é essa que obriga o consumidor a convergir para o mesmo local, provocando congestionamentos de tráfego e estacionamento? Que liberdade é essa que obriga o consumidor a comprar em lojas que pertencem todas ao mesmo grupo, com a mesma oferta? Que liberdade é essa que obriga o consumidor a comprar as marcas que um ou dois grupos lhe decidem vender? Que liberdade é essa que obriga... sinto menos produtos com o mesmo preço. Onde está a livre concorrência e o liberalismo económico a funcionar? Onde está a liberdade que o consumidor reclama e que ingenuamente pensa que conquistou? No limite, o consumidor, isto é, a maioria da população portuguesa, será mais prejudicada com esta perigosa concentração de oferta em dois ou três poderosos operadores económicos. É no mínimo preocupante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu... daria a palavra agora à nossa querida
aproveitava para
vice-presidente Almeida Henriques.
Obrigado. Aproveitava para cumprimentar os nossos convidados, e nos quais tenho vários amigos entre este lado de cá. Não irei fazer uma intervenção grande, basicamente cumprimentá-los e dizer-lhes que se há matéria que eu conheço muito bem é esta, há 20 anos que a acompanha, mas já fui comerciante, já fui presidente de Conselho Fiscal da Associação Comercial de Viseu, portanto, sei, conheço bem esta matéria. Sei que é uma matéria sensível e tenho-a levantado muitas vezes aqui no Parlamento, designadamente a questão da desertificação dos centros históricos e a necessidade de encontrar uma solução integrada que envolva comerciantes, autarquias e governo. Aliás, já o disse ao Secretário de Estado do Comércio várias vezes, que se tivesse responsabilidades nessa área, a minha prioridade número um neste momento ao nível do comércio não andaria pelos urcons, mas andaria mais por encontrar uma solução integrada para criar aquilo que é necessário criar, que é
não podemos ignorar a evolução que teve. Se houve setor que evoluiu muito foi o comércio. Talvez até tenha sido o setor que mais evoluiu nos últimos 20 anos, até pela diversificação das formas das pessoas poderem comprar. E a única maneira que os comerciantes de proximidade têm de sobreviver no meio disto tudo é lutarem com as mesmas armas. E lutarem com as mesmas áreas é criarem espaços alternativos dentro das cidades ao que já existe. No caso concreto da cidade onde eu vivo, só vejo uma forma dos comerciantes do centro histórico poderem evoluir. Não é sobreviver, porque o importante é que voltem outra vez a ser fortes, que é criar no centro histórico um conjunto de condições que façam que ele possa concorrer com o Fórum e possa concorrer com o Palácio de Gelo, no caso concreto de duas superfícies existentes. Portanto, acho que o caminho terá que ser por aí. Obviamente que há aqui muitas questões que têm que ser debatidas. A questão social não é só dos comerciantes, é de todos os empresários, que, sobretudo num período de crise, se vê em situação de desemprego e que não têm proteção nenhuma, não é? Quer dizer, os empresários direm, diz alguns, em alguns casos, os gestores de algumas micro, pequenas e médias empresas e também do setor agrícola. A questão do comércio ao domingo, obviamente, que é uma questão crítica. A minha posição sobre isso é conhecida. Obviamente estou aqui a falar a título pessoal. O meu pensamento é o meu pensamento, não posso vincular aqui o meu partido a esse pensamento, até porque, enfim, eu assumi ontem as funções de vice-presidente do grupo parlamentar com a área económica, e a nova liderança do meu partido está em funções há pouco mais de 2 semanas. Portanto, é natural que ainda não tenha havido tempo para se clarificar pensamento sobre isso. Obviamente que a muito curto prazo iremos ter uma posição definida sobre esta matéria, sendo que aquilo que eu vos posso dizer é que os que me conhecem, que dentro do PSD irei lutar por aquilo que são as minhas convicções. Não quer dizer que elas vinham. Enfim, os partidos são realidades, são compostos de pessoas, de diferentes visões sobre o assunto, como se ainda se viu agora no próprio Partido Socialista, e umas vezes vingam umas posições, outras vingam outras. O que vos posso dizer é que, quer aqui com a colaboração do nosso coordenador do Grupo de Trabalho do Comércio, que sei que também temos pontos de vista muito, muito próximos, quer com o meu empenhamento, com certeza que o PSD não deixará de ter aqui uma posição próxima dos comerciantes, aliás, em sintonia com todas as posições que tem tomado o Parlamento. Se há partido que tem produzido muitas propostas no sentido do apoio às pequenas e médias empresas, tem sido claramente o PSD, e essa é uma bandeira que não nos podem tirar. Principalmente, ainda um projeto de resolução recente que foi aprovado, tem lá muitas daquelas que têm sido os princípios que nós temos defendido. Portanto, no fundo, não fazendo parte deste grupo de trabalho, mas fiz questão de vir cá, porque efetivamente é uma matéria que me diz muito, agradecer a vossa presença e dizerem que podem contar sempre com aquilo que se viu aqui, que é o exercício do princípio do contraditório e a livre troca de impressões. E, obviamente, que se os caminhos forem diferentes, amigos como dantes, porque o importante é fazer um percurso. Portanto, agradecer a vossa presença cá, e penso que foi muito frutuoso, pelo menos pela troca de impressões que eu tive a oportunidade de assistir.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Agradeço-vos a todos a vossa presença, a disponibilidade dos seus deputados. Só deixar uma garantia, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, é que iremos, e este grupo de trabalho está a olhar para este problema de forma muito séria. Estou certo que iremos produzir neste grupo de trabalho propostas que vão de encontro há um equilíbrio que aqui foi referido e que o bom senso, estou certo, irá imperar também nesta legislação. Eu, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, não posso expressar muito claramente as minhas opiniões. Já houve aqui, por parte do Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia, uma pequena alusão daquilo que eu penso, porque também nesta matéria trabalhamos nisto há muitos anos, mas deixo-vos a garantia, enquanto coordenador do grupo de trabalho, eu conheço perfeitamente bem os seus deputados que a integram, iremos arranjar uma fórmula para propor à Comissão e depois à Assembleia da República, se for caso disso, de equilíbrio, e que tudo aquilo, todas as preocupações que aqui nos trouxeram, pelo menos a maioria delas, estarão, por certo, contempladas. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Até à próxima.